Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Por hoje é só.
Finalmente chegou o finalzinho da semana. Eu sou Carol Fortes e esse é o Por Hoje é Só, um podcast que em poucos minutos atualiza você das notícias mais importantes do dia. O diretor de assuntos corporativos da Petrobras, Eberaldo Neto, disse nesta sexta que o petróleo recolhido nas praias do Nordeste foi extraído de 3 campos de produção na Venezuela. A conclusão foi feita após a análise de 30 amostras. Segundo ele, a origem do vazamento teria sido no Oceano Atlântico, no caminho de uma corrente marinha que vem da África e se bifurca. Um lado vai para a costa do Nordeste e o outro para a Bahia e para o Sudeste do Brasil. Em entrevista ao Morning Show, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que trabalha com todos os órgãos para remover o óleo desde setembro. Ele também voltou a criticar a ONG Greenpeace, com quem se envolveu em uma polêmica nessa semana. Salles reprovou o protesto feito pela ONG na frente do Palácio do Planalto. Os ativistas jogaram uma substância que imitava petróleo para manifestar contra, abre aspas, a falta de ações do governo, fecha aspas.
O Greenpeace não fez nada para ajudar, só soube criticar, fazer demonstração, showzinho, depois fizeram aquele teatro na porta do Palácio do Planalto, destruição do patrimônio público, deixaram uma série de entulhos lá, resto de óleo, resto de galho de árvore, um monte de coisa, sujaram toda a frente do palácio, ajudar que é bom, não fizeram nada.
Ontem, o ministro deu a entender que o Greenpeace poderia ter algum envolvimento com as manchas de óleo, já que um navio da ONG passou pelo litoral nordestino assim que o vazamento começou. Na entrevista de hoje, ele explicou a polêmica e alegou que criticou o Greenpeace porque o navio passou pelas manchas de óleo e não fez nada para ajudar.
Agora a gente fica sabendo que o navio que inclusive é de análise de questões oceânicas. Quer dizer, estava em frente do local onde teve o acidente e onde está vazando o óleo. Foi incapaz de parar, de se oferecer para entrar, para vir ajudar, de ajudar a monitorar a origem do óleo. Passou à margem do litoral brasileiro, vindo de lá da Guiana. Ou seja, navegou em frente a todo o litoral brasileiro, passou em frente ao Maranhão, ao Ceará, a Pernambuco, todos os lugares onde tinha o óleo atingido, não fez absolutamente nada e só foi parar lá no Uruguai. Exatamente foi essa a crítica que nós fizemos.
No Chile, a situação continua complicada. Os manifestantes tentaram invadir nessa tarde o Congresso Nacional, mas foram detidos pela polícia com bombas de gás lacrimogêneo e jatos de água. O edifício teve que ser evacuado e as atividades suspensas. Esse é o 8º dia de protestos no país. Já são 19 mortes registradas, com mais de 2.500 pessoas detidas e 295 feridas por armas de fogo. A ex-presidente do Chile e alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse que vai enviar na segunda-feira uma missão para acompanhar os conflitos e examinar denúncias de violações dos direitos humanos. E pior que a promessa da Jane Fonda de ser presa toda semana tá rolando. Nessa sexta, ela foi detida pela terceira vez seguida durante protestos que pressionam o governo americano a tomar ações contra as mudanças climáticas. Além dela, também foi presa a atriz Ted Danson, da série The Good Place. A manifestação, feita em Washington, era pacífica. A previsão de Jane Fonda é ser presa todas as sextas-feiras até o final desse ano. Além disso, ela sempre vai convidar uma celebridade para participar e, consequentemente, ir para a cadeia com ela. E aí, será que vai dar certo? Se quiser conferir as fotos, clica lá no nosso site jovempan.com.br. No mundo da música, a espera finalmente acabou com o lançamento de Jesus is King, o novo álbum de Kanye West. Com 2 adiamentos e o anúncio de que sairia meia-noite, o novo trabalho do rapper foi liberado nessa tarde. No total, são 11 músicas inéditas e todas com temática gospel, sem nenhum palavrão nas letras. Para escutar, acesse jovempan.com.br. Nos esportes, o treinador Tite convocou os 23 jogadores que vão representar o Brasil nos amistosos diante da Argentina e da Coreia do Sul, marcados para os dias 15 e 19 de novembro. Como principais novidades, o treinador chamou o atacante Rodrigo, do Real Madrid, e o volante Douglas Luiz, do Aston Villa. Alisson, goleiro do Liverpool, que ficou por meses machucado, também foi escolhido por Tite. Sobre a convocação, o treinador falou da importância de dar oportunidade para os atletas jovens.
Então, vem acompanhando uma série de atletas, como é o caso do Emerson, numa posição importante que nós temos necessidade. Então, é o momento de dar oportunidade a esses atletas também, jovens, para que a gente tenha essa integração e esse desenvolvimento de atletas que são nas categorias de base serem aproveitados também. Né? E isso é verdadeiro, não é da boca para fora, na equipe principal ou na seleção principal.
Tite preferiu não levar nenhum jogador que atua no futebol brasileiro. Nas últimas convocações, esse ponto gerou polêmica e foi amplamente debatido pela imprensa esportiva. No entanto, o treinador admitiu que gostaria de chamar o meio-campista Gerson, do Flamengo.
O cara passou ali, eu estava andando, ele passou assim, Tite, gostou? Eu, primeiro eu falei para ele, parabéns, o torcedor do Flamengo. E andando, eu e a minha esposa, ele olhou para mim assim, gostou, né? Tipo, parabéns. Diz ele assim, convoca os caras do Flamengo, ó o Gerson, né? Ele se convoca, aí eu olhei para ele e falei, eu não, digo, depois vocês vão me pegar. Aí ele olhou para mim e disse assim, é verdade.
Confira o restante dos nomes no nosso site jovempan.com.br. Tô aqui já me encaminhando pro final, mas não sem antes dizer no que ficar de olho nesse final de semana. No domingo, acontece o primeiro turno das eleições na Argentina. A previsão é de vitória para a chapa formada por Alberto Fernandes e sua vice, a ex-presidente Cristina Kirchner. Nos esportes, o Corinthians enfrenta o Santos no sábado às 17 horas. No domingo, o Avaí joga contra o Palmeiras às 18 e o São Paulo pega o Atlético Mineiro às 16 horas. E o presidente Jair Bolsonaro segue nesse sábado para Abu Dhabi, dando início à metade árabe da viagem. Até agora, o presidente estava na Ásia. Bom, por hoje é só. Boa noite e bom final de semana. Até segunda-feira.
Por hoje é só.